Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, colegas e amigos, inicialmente eu quero aqui desejar boas-vindas a todos neste reinício de atividades que acontece hoje e que vai permitir que durante todo o ano nós possamos aqui trabalhar em favor do Brasil e dos brasileiros. Quero também saudar e cumprimentar o meu líder, o senador Cássio Cunha Lima, pelo belíssimo pronunciamento que fez, e eu não aparteei Vossa Excelência para não atrapalhar o seu raciocínio, embora naturalmente isso não fosse acontecer se eu o fizesse, mas eu achei o discurso realmente muito amplo, muito abrangente, muito consistente, e como eu falaria em seguida, eu deixei para cumprimentá-lo agora. Quero dizer, senhor presidente, que na data de hoje, a presidente da República veio ao Congresso Nacional para trazer a sua mensagem anual. E eu estava lá presente, vendo e ouvindo tudo. E devo dizer a Vossas Excelências que saí decepcionado daquela sessão que foi realizada na Câmara dos Deputados, porque eu vi a presidente do meu país falar de muitos planos, de muitos projetos, de muitas ações que pretende desenvolver nesse ano, mas não vi a presidente Dilma assumir uma única responsabilidade pelo que aconteceu e pela situação que o país vive hoje. Desemprego, inflação que voltou, déficit nas contas públicas, 120 bilhões no ano passado. A presidente não mencionou nenhuma vez aquela dificuldade que o Brasil inteiro conhece e reconhece existir na administração do governo federal e no atendimento à sua base no Congresso Nacional. Porque ela só tem votos no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, quando concede aos partidos que lhe dão apoio cargos e oportunidades no governo. A presidente, por exemplo, não mencionou e não falou absolutamente nenhuma palavra sobre a crise que o setor produtivo do país enfrenta hoje. A presidente não mencionou e não citou nenhuma vez quais os planos que ela tem para fazer o governo ser eficiente, ágil, rápido. Falou sim, senadora Ataídes, de acerto e correção da questão fiscal e disse que vai apresentar a CPMF como proposta de solução temporária. Claro que eu gostaria de falar aqui os 20 minutos de tempo que disponho só sobre isso, mas não posso fazê-lo, porque no meu gabinete, senador Caiado, eu ouvia os pronunciamentos aqui dos senadores do PT. E eu vim para essa tribuna com o propósito de dizer que, nos últimos 45 dias, ou seja, durante o recesso, eles não fizeram outra coisa senão treinar para fazer o discurso de hoje. Cada um deles. Treinaram, treinaram, treinaram e conseguiram vir aqui um a um, inscritos previamente, para fazer o discurso de defesa do ex-presidente Lula. Eu penso que fazer a defesa do ex-presidente, como seus colegas de partido, é uma atitude até louvável, que merece e deve ser reconhecida por nós da oposição como algo democrático, legítimo e até correto. Agora, eu ouvi a senadora Gleisi Hoffmann, durante o seu pronunciamento aqui, dizer uma hora assim, ó: eu não admito e nós não podemos concordar que vocês façam isso. E olhou para nós, senadores de oposição, senador Cássio, senador Randolph. Vocês? Que é isso, senadora? Vocês? Eu que estou aqui no Senado convivendo com a senadora e com muitos outros senadores que foram denunciados por Polícia Federal, por Ministério Público, por imprensa, jamais pronunciei uma palavra que me permitisse ser mencionado como vocês. Eu também não vim a essa tribuna em nenhum momento do meu mandato para aqui apresentar uma denúncia contra Lula, contra seus filhos empresários. Aliás, na minha família, família de empresários, nunca ninguém faturou 2,5 milhões de reais por um relatório e um dossiê extraído da internet. O pessoal lá em Santa Catarina pergunta para mim: ô Paulo, como é que a gente faz para ganhar um dinheirinho assim? Fácil. Pega algo da internet, copia, imprime, entrega e tira uma nota fiscal de 2,5 milhões. Ora, senhores senadores, não é possível que a gente ouça também a senadora Fátima Bezerra vir aqui e dizer que isso é coisa da direita. Mas que direita? Eu não sou de direita coisa nenhuma. Eu nunca vim aqui acusar ninguém, porque eu acho e entendo que se a imprensa identifica algum fato e o registra, isso faz parte do processo democrático e da liberdade que nós temos que ter nesse país. Da mesma forma, nós temos instituições como Polícia Federal, como Ministério Público, como Procuradoria da República, como Justiça, para julgar os atos daqueles que eventualmente praticaram algum ato ilícito. Por isso eu não perco meu tempo falando de Lula, mas também não vou aceitar que titulares de mandato nesta casa e que integram o partido do ex-presidente venham aqui fazer acusações levianas, irresponsáveis e maldosas contra quem representa eleitor, contra quem representa Estado, como é o nosso caso. Se nós somos oposição, é porque o povo nos colocou aqui como oposição. E a pergunta que a gente deve fazer é por que no ano passado, ou já no retrasado, quando a campanha do PT acusou o nosso candidato a presidente, de ter praticado algum ato na administração do Estado que ele governou, e todos os petistas, inclusive a senhora candidata do PT, faziam uso daquela informação, tentando diminuir a qualidade do nosso candidato, nós fomos à rua pedir voto, sim. Nós não ficamos procurando culpados. Agora a justiça mostrou, lá no Estado de Minas Gerais, que não houve ato irregular nenhum. Pois o Lula que faça o mesmo que fez o nosso candidato, que prove sua inocência. Eu não estou preocupado com o barco que a mulher do ex-presidente comprou. É um barco pequeno, de alumínio. Eu estou querendo entender por que que ela mandou comprar um barco e mandou entregar no endereço de uma casa que pertence a uma empreiteira. Aí a coisa começa a ficar mal explicada. Eu também não estou preocupado que o ex-presidente seja hoje uma pessoa rica, mas eu gostaria de saber e quero que alguém me mostre um único cidadão do mundo que tenha participado de uma daquelas palestras que ele fez, financiadas pelas empreiteiras brasileiras mundo afora. Do Fernando Henrique tem gente que fala até hoje, porque foi lá, assistiu, aplaudiu e aprendeu alguma coisa. Das palestras do nosso ex-presidente Lula, a gente nunca ouve falar. Só na polícia. De outro lado, eu também gostaria de saber por que que essa história do apartamento, que tantas vezes é repetida, incomoda tanto os petistas. Eu nunca falei. Se o presidente Lula quiser ter uma casa na praia, ele pode. É direito dele, eu não tenho nada com isso. Eu também tenho casa na praia. E muitos dos senhores têm, não tem problema nenhum. O problema é entender por que que alguém compra um apartamento sendo um homem público e uma empreiteira vai lá pagar reforma. Essa é a questão. É isso que nós queremos que fique claro. Agora, não é para nós aqui no Senado que os senadores do PT têm que dar explicação. O presidente Lula que dê a explicação na polícia. É lá o lugar onde ele deve falar. E os senadores do PT que venham para cá para falar é da educação, da saúde, da infraestrutura, da falta de competência do governo nas questões ambientais, nas questões relacionadas às rodovias, às ferrovias e a tantas coisas que nós temos no país. Aliás, hoje, a presidente lá na Câmara dos Deputados falou no seu discurso uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela disse lá que o governo federal vai fazer muitas concessões no ano passado, neste ano, de rodovias, de portos, de ferrovias. Quem te via e quem te vê, hein? Quem te via e quem te vê. Anos passados, nesta tribuna e em outras tantas, criticando e condenando o governo Fernando Henrique por estar fazendo a privatização da telefonia e agora, como obra de governo, vão fazer concessões, que não é outra coisa senão privatizar o serviço, embora por prazo determinado. Também a presidente mencionou no seu discurso hoje que pretende fazer muitos investimentos na área daqui e de lá, e mencionou muito rapidamente a área e os trabalhos na exploração do petróleo. Eu ouvi, eu estava lá, e fiquei muito impressionado que naquele momento ela não tenha dito e não tenha feito um pedido de desculpas aos acionistas da Petrobras que foram lesados, inclusive aqueles trabalhadores brasileiros que usaram seu dinheiro de fundo de garantia para comprar ações da Petrobras por um valor e hoje sabem que ele vale muito menos, várias vezes menos. Portanto, eu considero que nós devemos sim cuidar dos nossos afazeres aqui, valorizar e assegurar que haja liberdade, sim, fazer e aplaudir a ação da polícia, da justiça, na identificação de atos irregulares e dar oportunidade de defesa a todos. Isso é regime democrático, Estado democrático de direito. Agora, não venham aqui os líderes e os nobres senadores que apoiam o governo e que até gostam do ex-presidente Lula, e eu não tenho nada pessoalmente contra ele, dizer que isso é coisa da direita, que isso é coisa da Casa Grande, que isso é coisa de vocês. Vocês não. Me tira fora dessa, porque eu não estou nessa. Eu não estimulo...
Vossa Excelência me concede uma parte.
Em seguida, senador. Eu não estimulo. Eu não perco meu tempo com isso. Aliás, lá em Santa Catarina, as pessoas falam e tocam no assunto, mas eles não pedem que eu use meu mandato de senador para ficar aqui fazendo intriga e perseguindo este e aquele. E acho também, senadores, que é muito estranho ver hoje senadores defenderem o presidente Lula e fazem isso, como já disse há pouco, legitimamente, não há nada de errado nisso, e ao mesmo tempo acusarem o presidente Fernando Henrique, que já deixou de ser presidente faz mais de 13 anos. E se existir denúncias contra alguém que integrou o governo do Fernando Henrique, cadeia para eles, não tem perdão não. Eu não tenho problema e não tenho compromisso com essa gente, nem com os de lá, nem com os de cá, nem com nenhum. Mas vocês não. Eu não estou nessa. Me deixa fora dessa. E também acho que nós não podemos e não devemos aqui silenciar quando aqueles que chegaram ao governo desse país, pelo voto, pelo processo e pelo regime democrático, valendo-se sim da liberdade de imprensa, que muitas vezes denunciou e criticou o governo, sim, do Fernando Henrique, por que não? Agora vem dizer que a imprensa está fazendo uma maldade em relatar fatos que identifica, que encontra. Não pode ser assim. Nós queremos efetivamente que o Brasil seja passado a limpo. Que bom que seja. Nós queremos que hajam avanços, que o Brasil prospere, que as pessoas se sintam mais seguras, mais felizes, mais educadas, mais atendidas na questão das suas necessidades pessoais. Eu tenho certeza que nós podemos a fazer muito, fazer mais. Mas primeiro é preciso que o governo reconheça aqueles erros que cometeu. Se foram cometidos e se não, alguma coisa não deu certo, nós teremos muito mais motivos para ajudar o governo a corrigir. Quando o governo não assume nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu, nós obviamente temos que questionar a boa intenção do governo e ficar mais atentos para ver se aquelas intenções anunciadas efetivamente serão cumpridas. Porque, de tudo que eu ouvi hoje da presidente, talvez a coisa que ela mais bem colocou foi exatamente a necessidade de nós discutirmos a questão da Previdência Social para que não tenhamos no médio e no longo prazo a falência do sistema. Acho que não dá para fugir do debate disso. Isso é um problema muito sério, que não é um problema desse partido, nem daquele, nem desse mandato, nem daquele outro, mas é preciso que todos os assuntos sejam colocados com todas as informações e com todos os elementos para que a gente possa dar uma contribuição e ajudar. Mas, por favor, vocês não. Quando diz vocês, tem que dizer quem são os vocês. E não olhar para os integrantes da oposição como se fossem só estes os responsáveis por denúncias, por críticas, por cobranças, por informações que são passadas para a sociedade. Eu ouço com muito prazer o nobre senador Lindbergh.
Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência diz, puxa, mas não consigo entender como a dona Marisa compra um barco de 4 mil e bota num sítio que não é dela. Os dois amigos, um, o Bitar, é considerado quase um filho do presidente Lula. Qual o problema de dona Marisa comprar aquela canoa num sítio que o presidente ia sempre? É um absurdo tentarem transformar isso. Isso é uma vergonha para a imprensa que foi feita em cima daquela canoa. Aquilo é um atestado de honestidade do presidente. Que absurdo. E o triplex? Qual o problema do triplex? Estava lá no imposto de renda, o presidente abriu o imposto de renda, pagamento todo ano da cooperativa. E simplesmente optou por não comprar, por pagar mais e não comprar. Agora, Vossa Excelência fala de passar o Brasil a limpo. Passar o Brasil a limpo, eu estou cobrando isso. Tem que investigar também Tucano, porque Tucano não é investigado no país. Organização criminosa, vamos falar, o escândalo das merendas de São Paulo. Uma vergonha. Roubar dinheiro de estudante, merenda escolar. E o caso do Trensalão? Esse promotor do Ministério Público de São Paulo, esse Ministério Público de São Paulo, não tem autoridade para abrir uma investigação dessa forma, procurando primeiro a revista Veja, já avisando que ia denunciar o Ministério Público de São Paulo, nesse caso vergonhoso do Trensalão, que envolve as maiores lideranças tucanas do Brasil. E aí? E aí? O fato, eu falei aqui mais cedo, senador, eu encerro dizendo isso, vocês não deixam investigar. Não deixo em São Paulo. Sabe qual era a média de operações da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso? Já falei isso aqui hoje. Em todo o governo Fernando Henrique Cardoso, 48 operações. 6 por ano. O senador Cássio disse para mim, ah, não. É porque não tinha tanto crime. Não tinha lavagem de dinheiro? Não tinha tráfico? Não tinha investigação, na verdade, porque o governo Fernando Henrique Cardoso não deixava. Hoje, a média é 250 operações da Polícia Federal. O Ministério Público tinha um engavetador-geral. Então não venham os senhores aqui serem paladinos. Nós não vamos aceitar. Pedimos respeito com o nosso presidente Lula. Então não é assim. Falar de uma canoa, Viva Vossa Excelência, eu estava no meu gabinete falando da canoa. Que é estranho uma canoa de 4 mil. Estranho por quê? Se é um sítio que ele estava lá sempre. Uma canoazinha. Certo? Canoazinha. Né? Eu, sinceramente, desculpa aqui falar dessa minha indignação. Hoje falei mais cedo aqui também. Sabe o que Fernando Henrique Cardoso fez no último ano do seu governo? Já falei aqui isso hoje. Ele fez uma reunião dentro do Palácio da Alvorada com empreiteiros e rodou o chapéu, saiu de lá com 7 milhões no Palácio da Alvorada para o seu Instituto Fernando Henrique Cardoso. Pensem se fosse o Lula. Pensem se fosse o Lula. Os senhores entraram no debate, eu encerro dizendo isso, sobre a questão do BNDES, o empréstimo do BNDES às empreiteiras no exterior, que todo presidente do mundo faz isso, defende suas empresas no exterior. E vocês, numa crítica pesada ao Lula, o Lula defendeu isso. Eu vi no livro do Fernando Henrique, sabe o quê? Ele falando da obra de Debrecht, uma obra na África. E ele dizia o seguinte, eu estou com muita esperança, nós vamos ganhar, disse o presidente Fernando Henrique Cardoso. E estava certo o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas quando é na boca do Lula é crime. Eu vim aqui só para dizer isso a Vossa Excelência, senador Paulo Bauer. Não me venha falar de canoazinha. Não me venha dar de paladinos aqui que
vossa,
nós não vossa aceitamos.
Excelência,
muito obrigado, com todo
o
respeito, senador Paulo Bauer.
Certamente não ouviu todas as minhas palavras. Eu disse, não é pecado comprar a lancha. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer a esta providência, mas quando a imprensa...
Não é lancha, não. É uma canoazinha.
Uma canoa. Quando a imprensa identifica que ela foi entregue num num imóvel que não é de quem comprou, a imprensa tem o direito de registrar.
Mas são dois amigos, um é considerado quase como filho, ele estava lá sempre.
Então,
qual o problema
de botar aquela canoazinha? Todo mundo explica isso e está acertado, mas não culpe a direita de fazer essa desconfiança ou essa dúvida ou essa denúncia. A imprensa é livre, ela pode dizer o que ela entender ser necessário para dar conhecimento ao povo. Eu não vou fazer julgamento da dona Marisa. Não faço disso o exercício do meu mandato, nem poderia agir dessa forma, porque estaria contrariando meus princípios. Agora, volto a dizer, o que nós estamos assistindo no Brasil, senadores, não é a direita contra o ex-governo ou o ex-presidente ou o atual governo, não é vocês da oposição. O que nós estamos vendo no país é efetivamente o registro dos fatos.
Excelência, me concede uma parte?
Com certeza, senador Cascunha Lima.
Agradeço, senador Paulo Bala. Não, o curioso é o seguinte, as coisas do Brasil de hoje, como estão complexas, e é preciso fazer a leitura política devida, a começar pela origem do governo, que junta cara pintada com presidente empichado. São todos da mesma base, todos do mesmo governo. Está Lindenberg, Farias, participando do mesmo governo que Fernando Collor participa. E não é só Fernando Collor, não, tem vários outros. Aí sim, que representam aquilo que a população mais repudia no Brasil. Mas estão juntos, misturados ali já há muito tempo, trabalhando do mesmo segmento. Agora, simplesmente tentam transformar o Ministério Público Federal como se fosse um puxadinho da presidência da República em qualquer que seja o governo. O Ministério Público, seja ele federal ou estadual, ganhou autonomia na Constituição de 88 e vem crescendo nas suas responsabilidades. E é preciso compreender definitivamente, e é o que eu tenho dito hoje, já tinha dito através da imprensa, porque eu fui procurado pela imprensa brasileira para comentar sobre as investigações que estão sendo propostas em relação ao ex-presidente Lula, que eu não comemoro absolutamente nada disso. Não tenho o que comemorar em cima disso. E disse com toda responsabilidade quem se dirige a um líder popular, ex-presidente da República, que os assuntos de polícia devem ficar na polícia e não na política.
Perfeito.
E que as investigações sigam. E que o presidente Lula terá chance, e espero que assim aconteça, de provar sua inocência. Agora, não é possível tentar politizar com esse discurso que eu vi há poucos instantes de Casa Grande e Senzala. A Casa Grande do Palácio do Planalto recebe ao mesmo tempo Lindenberg Farias, Paulo Maluf, Collor, José Sarney, que estão todos na base do governo. Essa que é a realidade. E foi essa base distorcida que levou a um fisiologismo tal, a uma ocupação absolutamente imoral do Estado brasileiro, com esse loteamento de ministérios, toma lá, dá cá, troca de cargos, ocupação do governo por partidos políticos que construíram em cada ministério seus feudos, que foi gerando essas distorções todas. E, de fato, o que se vê hoje no governo brasileiro, federal, que me refiro, e se tem denúncia em relação ao governo de fulano, Beltrano, que se apure, que se investigue.
É todo mundo.
O senador Lindenberg disse, não se investiga Tucano. Ora, o ex-governador de Minas...
Eu estou esperando o Aécio Neves.
O ex-governador...
Foi citado por dois delatores.
É uma fixação que o senhor
não,
tem.
Não, são dois delatores. Neves. Vem cá, por que Aécio é diferente? Por que o PSDB é diferente?
Não tem diferença, não. Sabe
dois
qual é a diferença?
Dois delatores citaram o Aécio.
Sabe qual é a diferença?
Um,
é uma
inclusive, disse
chamada...
que ele era o mais chato a pedir propina.
Ah, mas a diferença, Lindenberg, a diferença é exatamente essa.
Senador Lindenberg. Só compreensão aos
para concluir a parte,
companheiros senadores, que eu queria pedir ao senador Cássio concluir o aparte e concederia mais 3 minutos para o nobre senador Paulo Bauer.
E depois
eu concluo, pedindo
para responder o senador Cássio.
Eu concluo.
Pela maldade dele, porque ele sabe que eu não tenho relação nenhuma com o Collor.
Não, eu não
e
disse
eu tenho relação.
Eu não tenho. Estou dizendo que o senhor faz parte do governo.
Eu faço até crítico de muitas coisas do governo. Não tem nada a ver com o Collor.
Lindenberg, eu não estou dizendo que você tem nada a ver com o Collor, não.
Aqui, mas é uma maldade que você...
Não, maldade não. Eu só estou dizendo uma verdade, que o senhor apoia o mesmo governo que Collor apoia. Essa que é a verdade.
Aí você quer juntar.
Não,
quer
não quero juntar, não. Eu tô dizendo que você apoia. Você apoia o mesmo governo que Collor apoia. Para acabar esse discurso de Casa Grande e Senzala, esse jogo retórico de Casa Grande e Senzala. Ora, tenha paciência.
A gente só quer que todos sejam investigados.
Tenha paciência, serão todos investigados.
Eu quero me referir.
Eu quero me referir a investigações que foram feitas contra membros do meu partido, nos quais nós confiamos, mas não transformamos em herói, não, nem atacamos as decisões judiciais. Há uma diferença fundamental entre o comportamento que o PT tem em relação a alguns dos seus membros, porque em relação a outros eles jogam as traças, entregam as baratas, quando querem transformar réus condenados em processos respeitado o devido processo legal, contraditório, direito de defesa e o império da lei em heróis. É essa situação que o povo brasileiro não suporta mais e não aguenta mais. Então, nós vamos fazer a nossa ação política deixando que a polícia trabalhe. E a polícia falar seu trabalho. Agora, tentar trazer para cá esse discurso de vitimização como se fosse uma orquestração de quem quer que seja, e todos esses episódios nascem de apurações de instituições que estão funcionando porque estão protegidas pela nossa Constituição, é zombar da nossa inteligência, da inteligência do povo brasileiro. E eu quero cumprimentar, senador Paulo Bauer, o seu pronunciamento, repetindo que eu não estou preocupado com as compras de Dona Marisa, que tenho respeito pessoal por ela. Estou preocupada com o desemprego, com a inflação, com a diminuição do poder de compra do povo brasileiro e com toda essa crise que tem trazido muito sofrimento para a nossa gente.
Agradeço a Vossa Excelência e com a benevolência da presidência, eu quero apenas usar alguns segundos aqui para encerrar o meu pronunciamento dizendo que teria sido muito maior a contribuição para o país desta casa se na tarde de hoje nós tivéssemos aqui debatido a mensagem da Presidente da República com as informações sobre ações do seu governo durante todo esse ano que ela pretende implementar para compensar o prejuízo e as deficiências que o governo, o seu governo, o primeiro e agora o primeiro ano do segundo governo, causaram para o país. No desemprego, na inflação, no aumento da energia elétrica, na contenção do aumento do preço da gasolina e que trouxe o prejuízo para a Petrobras, na questão da apuração das atividades corruptas de integrantes do seu governo. Enfim, teríamos tido muito mais benefício do que ouvir aqui hoje os pronunciamentos que ouvimos de lideranças do partido do PT, principalmente, tentando atribuir a nós da oposição a responsabilidade por serem veiculadas notícias contra integrantes do governo atual, do governo passado, ou mesmo o ex-presidente da República. Eu penso como o senador Cássio. Precisamos preservar as instituições, dar a incumbência a cada uma delas de apuração, de averiguação e de responsabilização. Não podemos e não vamos defender os que integram o nosso partido em nenhuma instância, em nenhum estado, em nenhum momento, se tiverem alguma culpa ou algum ato ilegal. Não vamos fazer isso, não é da nossa natureza. E volto a dizer, o governo Fernando Henrique terminou faz mais de 13 anos. Eu quero é que os líderes do governo venham falar comigo aqui sobre o que o governo atual está fazendo pelo Brasil e pelos brasileiros. Muito obrigado.